pessoal, beleza? Boa noite. É uma honra aqui tá estreando aqui a apresentação. Eu estou até emocionado, é que vocês não estão vendo, porque é um podcast, né? Meu nome é Luiz Renato, mas pode me chamar de Nata. Tenho 25 anos, né? Novão, tô viril. Sou analista de marketing, tá? E é isso, pessoal. Tô terminando a faculdade aí, graças a Deus, entendeu? E é isso aí, estamos com esse novo projeto aí. Conto com a ajuda de vocês e vamos que vamos. Agora eu passo a bola pro próximo aí se apresentar, nosso time.
Eu ia falar
Bom.
primeiro as damas, né?
Oi?
Eu ia falar primeiro as damas,
Bom, vamos lá,
então. Ah, tranquilo, vamos que vamos.
Bom, eu sou a Larissa, mas todo mundo me conhece por Suti. Eu sou analista de marketing também. Tenho 27 anos, não tô tão viril quanto o Nato, mas tudo bem. É isso aí. E a gente começou esse projeto com a ideia de trazer entretenimento mesmo e contar histórias, né? Então, toda quinta-feira vai ser história de terror, que é o foco hoje, e terça-feira vão ser histórias do cotidiano mesmo, engraçadas, inusitadas, né? Então, se você é aquele tipo de pessoa que só acredita ouvindo, você tá aqui no lugar certo. Agora, né, vou passar a bola aí pro Vitão. O terror
Pois.
do anime, por favor, Vitão.
Nossa, bela fama, você deixa.
Nossa, que legal, hein?
Nosso
Da hora,
especialista
ficou
em anime.
empolgante.
Pra deixar
Empolgante.
claro, eu tenho várias habilidades.
Não é só essa, não, pessoal.
Uma delas é tentar fazer a música de fundo, né? Que a gente vai tentar fazer autoral, né? Pra não ter direitos depois. Então,
Exatamente.
quem vai tocar é o Vitão do anime. Meu
Beleza.
nome é Vitor Esquiavão dos Santos, mas muita gente me chama de Esquiavão, ou Vitinho, ou Vitão. Eu prefiro.
Depende como
Depende da
você viu ele
ocasião.
pelado ou não.
Se funcionar tudo bem, se funcionar tudo bem e tá, tal, não bater aquele nervosismo, pôr sangue pra todos os lugares. Vamos lá.
Vocês têm noção,
Treinar
tem gente
bem.
que me chama de avô e não sabe nem meu nome, pra ter noção.
Ah, eu sei como que é.
Acho que é um apelido. Acho que é um
Já teve
apelido.
gente que me perguntou por que que eu escolhi isso que é avô, meu.
Ah, é porque eu gosto de esqui e uso avô. Pronto, já era. Se eu começar a usar Jequiti, vai ser esqui e Jequiti. Entendeu?
Fizer
Por isso eu
surf,
escolhi
então.
isso, tá, palhaço? Tem que falar assim. Surf, esqui, surf. Aí fechou, nova modalidade, vai para as Olimpíadas.
Já perguntaram para mim também da onde eu tirei o Sult. Falei, cara, eu tenho que perguntar lá na Itália, sei lá, porque é meu sobrenome,
Tá a
uai.
cultura japonesa. Eu já começo a inventar história, já.
É, tá
Você
vendo?
contou o que você faz da vida, Victor?
Tô tendo.
Além de ver anime?
O duro que anime é uma das coisas que eu menos faço, isso que eu vi. Vitor
Meu
Esquiavon,
lazer.
ou Esquiavon, ou Vitinho, vocês preferem, ou Vi, depende do jeito que você quer chamar. Tenho 27 anos também. Eu e a Larissa fazemos aniversário no mesmo dia, por sinal que estamos quase fazendo 28, para deixar bem claro.
Não precisa lembrar, não.
Chegando nos 30. Eu sou formado em engenharia de controle e automação, então
Exatamente. Faz robozinho.
robozinho.
Transformers, mini
Não,
Transformers.
pode ser o Transformer normal também, cara.
Ó!
Não, não tem recurso, não tem recurso. Bom, vamos começar pelo começo, né?
Mano, o
Costumes, né?
podcast de hoje é de
Brincadeira, vamos lá.
terror, mas pelo jeito tá sendo de humor, porque vamos.
Não, a gente vai quebrando o gelo, porque o
É isso,
negócio vai vir pesado aqui, hein? Separei umas histórias aqui pesadas aqui.
exato. É o
Nossa Senhora.
começo, né? É o começo,
Ó.
então.
Eu quero quebrar aquele gelo,
É,
mas
os
nem
caras são
tanto,
gente
né? Vamos
boa,
calar,
mas
vamos de
não,
boa.
não dá trela, não, que psicopata também é assim, viu?
Exato, exato. Ó, eu vou
Verdade.
começar contando uma história então que aconteceu comigo. Então, é verídico, tá? Realmente, eu estava lá. Eu estava. Que é uma história que aconteceu quando eu acho que eu tinha uns 14 anos, ou menos até. Acho que é menos, eu tinha uns 12 anos, acredito. Que foi no dia que eu fui brincar daquela brincadeira maravilhosa que todo adolescente vai fazer um dia, burrice, de brincar de compasso. Né? Todo mundo vai fazer isso um dia. E esse dia foi bizarro, assim, pra quem não sabe, brincadeira do compasso nada mais é do que você pegar um compasso, você desenha um redondo, olha lá, ó. Oi, Biridas, hoje eu vou ensinar um tutorial de como brincar brincadeira do compasso. Você vai pegar um compasso, você vai fazer um círculo, aí você escreve sim e não, coloca número de 0 a 9 e coloca as letras do alfabeto.
Crianças, certo? Não fazem isso em casa.
Exatamente, não faça isso.
Pelo amor de Deus, criançada, não faça isso, porque todos aqui têm, né, sérias...
consequências disso.
Consequência não, não é hematoma, esqueci agora.
E...
só pra nossa sequela, lembrei.
Exatamente.
Né, sequelas aí. Um pisca diferente,
um reanime, né, ninguém aqui tá muito bem por causa do compasso.
Você também vê, viu? Eu tô vendo esse julgamento aí, mas também...
Não é bem assim, mas enfim.
Mas vai melhorar.
Tô me recuperando do compasso ainda.
Vocês estão julgando o anime, já vocês vão apanhar.
Os otaku e as otome vão parar aqui, ó.
Eu não vi na hora de ver o Nato tomando uma porrada do Goku, você vê.
Não, pera aí, fantasia não é hoje.
O Luffy dando uma voadora, não sei se você vê.
Jesus Cristo!
Eu não entendo as referências, só vou dar risada. Eu sei que algum personagem, Goku, eu sei porque é cultura, né? Mas Luffy, não que não seja também, pelo amor de Deus.
É um nível a mais. Saiu da TV Globinho. Saiu da TV Globinho, meu filho. Acabou. A gente já não sabe mais.
É um nível que eu me abstenho.
Então,
eu compasso, ensinou.
Exatamente. Então, assim, você vai pegar um lápis ou a mão mesmo, ficar em cima do compasso e começar a fazer perguntas, né? A primeira pergunta que a gente fez é: tem alguém aí? Que é a que a gente começa. E disseram que sim. E a gente brincava na frente aqui da minha casa. Então tem duas árvores assim na frente, a calçada, enfim, todo mundo num círculo brincando, eu, minhas amigas, meus amigos. E assim, pra não ficar uma história tão extensa, né, eu não vou contar passo a passo, mas a gente começou a conversar. E no compasso é letra por letra, então você tem que ficar juntando as letras, é um processo um pouco demorado, né. É tipo o jogo do copo, né, ou eu nunca sei falar, eu acho que é isso, ou Ija, né, o nome.
Isso.
É basicamente isso daí, só que o compasso dizem que é um pouco mais leve, né? E eu não tenho conhecimento. Pra mim, os dois são bem pesados, os três, né? Porque é outra coisa, o copo. Enfim, não sou especialista em invocação de espíritos. Mas sempre a gente sabe que falam, né? Que são espíritos com vibrações inferiores. Porque quem acredita em espírito, né? Eu acredito. A gente fala que espíritos bons não vão ficar aí brincando, né? Meu pai sempre falou, não brinca com isso, que você vai atrair coisa ruim. E dito e feito, né? Aí eles começaram a falar, eram dois irmãos. Eles chamavam Alberto e a outra, eu não lembro agora. Eu falei o nome dela hoje, mas eu não lembro o nome dela. Um era Alberto e o outro não lembro. Eram dois irmãos, eles moravam lá em Manaus. E eles falaram que morreram num acidente, né? Eles moravam numa casa de madeira. Com a família, tudo. E eles falaram que teve um acidente com um botijão de gás que explodiu, pegou fogo e todo mundo morreu, não teve o que fazer. E o que chamou minha atenção quando a gente era criança é que a gente não tinha noção de geografia. Até hoje eu não tenho muita noção de geografia. Então a gente não tinha como inventar Manaus, Amazonas, essas coisas assim. Não tinha como a gente inventar. Eu nem sabia que era uma casa lá de madeira do jeito que eles tinham falado, e botijão de gás explodindo, essas coisas assim. Não era uma coisa que eu tinha muito conhecimento, a gente que tava lá, pra discutir sobre isso, né? Então, assim, eu acredito que foi muito real. E aí, não contente, eles falaram que eles estavam com todos os dedos, o rosto derretido, como se fosse cera de vela, assim. Então eu fiquei, meu Deus do céu, estou conversando com pessoas derretidas, né? E a gente falou assim, ah, mostra, né, pra gente. Ah, é Fátima, a menina, acabei de lembrar. Fátima e Alberto. Era um casal de irmãos. Mostra pra gente, então, que vocês estão aí de verdade. De repente, a árvore começou a se mexer. Aí os céticos vão falar, nossa, vento, né? Não, mas não estava ventando. Só a árvore que estava em cima da gente começou a se mexer. Aí, não contente, né, porque o fogo no rabo é grande, a gente falou, ah, prova de outro jeito, então, mexendo o anel que tá na mão da nossa amiga, que ela chama Fran, inclusive. A Fran usava uma aliancinha, assim, não mexeu o anel, só que o dedo que tava aliança ficou completamente gelado, tipo, muito gelado. A gente falou, meu Deus, fudeu, e pra sair do jogo do compasso, a gente tem que pedir autorização, né? A gente fala, ah, a gente podia sair, a gente pode parar de brincar? Se eles falarem não, já era, tem que continuar. Eles não deixavam a gente brincar. Então a gente ficou durante horas, horas conversando, tentando fazer com que eles deixassem a gente sair da brincadeira. No final, assim, a gente pediu, pelo amor de Deus, deixaram, mas antes falaram pra gente que eles iam aparecer nos nossos sonhos. E quem disse que eu conseguia dormir? Aí pronto, né? Vai aparecer no meu sonho um casal de irmãos derretido. E eu não conseguia dormir, não sonhei com eles. É, eu acho que eu fiquei tão impressionada com isso que eu não consegui sonhar, acho que criei um bloqueio, assim. E é uma história que eu não esqueço até hoje, eu tenho 27 anos, então, assim, faz muito tempo aí. Nossa, tem um cachorro latindo. Que bosta.
Né?
Gente, aqui a gente mora, a gente tem muito bicho, muita coisa, então vocês ignoram, que considerem o efeito sonoro, tá? Se a Ana Maria Braga pode soltar os cachorros quando passa debaixo da mesa, a gente pode soltar os cachorros, né? Agora não...
Essa foi...
é o drama da série, tá?
Então foi isso, sabe? Então assim, o recado é, não brinquem do compasso, do brincadeira do compasso, porque é um negócio pesado, realmente vai atrair coisa negativa, e assim, eu não acreditava até brincar. Eu mexi o compasso ali, fiquei com o dedo um tempo. Eu não mexia no compasso, era alguma coisa que tava mexendo ele. Se você tiver curiosidade e quer brincar, mesmo a gente falando pra não fazer, beleza. Mas assim, assuma seus BO depois, entendeu? Porque é bizarro o negócio, não é fácil, não.
Gente, compasso tem tanta utilidade boa, faz um gráfico de pizza, vai estudar, né? Para isso aí. Vamos fazer um, né, trigonometria, faz um, né,
gráfico de...
Vamos lá, né, matemática é tão difícil, eu... a básica ainda, né?
Eu usei bastante.
É grande.
Tudo bem, pelo menos,
tranquilo.
Né?
Viu? Aí, tô falando aí, tá bem, né? Tá indo pra Harvard agora, não gosto de ficar falando, né, o sucesso
é
do meu amigo. Né? É complicado. Ah, eu posso contar a minha aqui agora? Essa aqui eu fiquei sabendo, me contaram. Tá, essa história aqui. Brincadeiras à parte, pessoal. Todo mundo, acho que a maioria já viu algum relance dessa história, alguma coisa. É da Beth Thomas, né? É uma menina assim que o pessoal considera ela como ela fosse uma psicopata, né? Porque ela assustou o mundo. Ela tinha... Isso ocorreu foi na década de 80. Ela tinha 6 anos e ela externou, falou com o pessoal que ela tinha desejo de assassinar a família dela. E todo mundo ficava assim, mas a família dela não era a família...
Biológica.
Como que eu vou falar? Biológica, isso, perdão. Sumiu a palavra. Era a família adotiva dela. Ela tinha esse desejo e ninguém entendia o porquê. E depois foram buscar na vida dela e tudo, ela foi abusada pelo pai, ela se masturbava, assim, todo mundo, tipo, uma menina de 6 anos, gente, né? E tem até um documentário que conta sobre a vida dela, chama A Ira de um Anjo, quem quiser se aprofundar mais, eu vou falar um pouquinho aqui de como que foi, tudo certinho, a trajetória dela. Em 1984, ela foi adotada e ela tinha um irmão chamado Jonathan. E ela foi adotada por uma família de cristãos, né? O Tim e a Nancy, que sonhavam em ter filhos. Então eles foram, né? Vou dar o lar para essas crianças, tá? Um casalzinho de filho, né? Quem não quer, né? Um casal que não quer isso, né? Só que eles também não. Ele, assim, todo o processo de adoção é complicado e tal, mas eles não sabiam que tinha toda essa carga, assim, de um lar abusivo antes, estruturado, etc. Quando a Beth tinha apenas um ano, ela ficou órfã da mãe e foi deixada aos cuidados do pai biológico, né? Aí que começou todos os abusos dela, né? É, durante o início da infância, ela sofreu abusos sexuais e psicológicos, chegando a ser estuprada pelo próprio pai. Então imagina o que a menina tinha na cabeça, né? É, e após o pessoal descobrir todos esses crimes, o pai perdeu a guarda, que eles foram enviados para o orfanato, né? Então foi escolhido por outra família, que foi esse casal cristão, né? E aí ela começou a apresentar alguns sinais de psicopatia, né? Os pais sempre foram carinhosos, né? Atenciosos, os novos pais, né? E aí ela era, tipo, muito violenta, ela recusava qualquer demonstração de afeto, tipo, né? Ah, vem cá, minha querida, né? E tal, tal. Ela ficava cabreira e tinha sangue nos olhos, a gente fala, né? E conforme os anos foram se passando, a atitude dela, assim, atingia níveis muito preocupantes, porque não era normal uma menina daquela idade ter uma raiva daquela. A Beth já, tentou já sufocar o irmão utilizando o travesseiro. Minha irmã já tentou com mertiolate quando eu era pequena.
Eu não sofri abuso nenhum na infância, entendeu? Tá?
Então, não sofreu abuso nenhum, é só livre-arbítrio, tá? E a Beth também, ela já... A Beth, ela esfaqueou o cachorro de estimação, matou inúmeros filhotes de pássaro, cortou a cabeça de um colega de classe utilizando um pedaço de vidro, né? Ela também na área.
Sim, mano.
Se masturbava, se masturbava, insinuava sexualmente para seu avô e declarava seu desejo de matar friamente seus pais. Porra, velho, isso aí não é normal, imagina um mini satã na sua casa, mano, até louco. E aí, em 1989, né, o casal assustado levou Beth com uma clínica psiquiátrica, porque naquela época era tudo demônio, né, demônio, ah, demônio, mas não era bem isso, né. Aí a garota passou por diversos exames até ser constatada uma doença nela, que ela sofria transtorno de apego reativo. É uma síndrome que impede que o indivíduo crie laços afetivos com pessoas ao seu redor. Quer dizer, ela tinha um bloqueio, porque o primeiro contato que ela teve foi maus tratos, o pai abusou, então, né, vou dar uma segunda chance pra quê? Criança ainda, né? Só que aí eles fizeram um tratamento super extensivo nela, grande, para tentar reverter isso tudo. E durante esse tratamento, a Beth ficou hospitalizada. E ela lá no hospital, ela tava planejando a morte dos pais, né? Guardava faca de cozinha para executar a ação, né? E até o doutor Ken Medic, que cuidou, né, do caso, ele entendia que a consequência das ações dela, ela não demonstrava nenhum remorso e nada, nenhuma culpa. Ela só queria matar os pais, por reflexo que ela sofreu, né? E aí fala, nossa, mas e essa menina aqui que virou? Matou os pais? Se matou? O que aconteceu? Ela, até que depois de décadas com terapia e tudo, ela conseguiu a cura, né? Hoje ela trabalha como enfermeira e ela ajuda crianças, ela ajuda as crianças que já passaram por essa mesma situação. Ela viaja o mundo dando palestra e tudo. Mas é que nem falam aqui, apesar disso parecer um final feliz, tem terapeutas, médicos que falam que ela não foi curada, que isso não tem cura, que ela só reprime os instintos psicopatas, quer dizer, tá guardada ali qualquer hora. Então é uma história bem de arrepiar, né? Assim, não é nem terror, é horrorosa essa história, né? Porque, tipo, coitada da cabeça.
Eu já assisti esse documentário, é muito bom. E você vê que você fica assustado, porque ela é muito bonitinha. É uma criança que você pega e fala, meu Deus do céu, como é que pode esses pensamentos, né? E como que a criança não nasce ruim, né? Em sua maioria é trauma mesmo. E é bizarro, essa história é bizarra, porque ela tentou matar tudo. E pra mim, matar bicho é muito grave. Claro que matar gente também, mas... Porra, uma criança matar bicho, mano.
Ela matava direto.
Gente, a gente entende, né? Eu mordi as crianças, tentar matar meu irmão. Tudo bem, né? Tem essas coisas. Agora, matar bicho, mas imagina se você quer cachorro, mano. Ai, que bizarro. E aí falam, né, que a pessoa que é psicopata realmente não tem cura. Então, assim, qualquer gatilho que desperte alguma coisa nela, vamos acreditar que ela esteja bem, mas se,
Ela vai.
né, agora,
Deus
quando ela era
quiser.
criança, já era uma difícil, imagina agora que é uma mulher adulta, né, tem todos os recursos, as coisas assim.
Você fica de dormir com o olho
Exatamente.
aberto.
Não, e ainda fala no documentário que os pais, eles começaram a trancar as gavetas ou esconder os talheres porque ela.
É, porque qualquer coisa ela
Exatamente.
podia
Imagina
usar,
você.
né?
Trancava os
Né?
quartos à
Imagina.
noite também por dentro, não era um negócio assim?
Sim. É, trancava ela no quarto, se não me engano. Agora você imagina, cara, você vai dormir, você não confia na sua própria filha.
É, não pode nem. Vou passar manteiga no pão. Não consegue, mano. Tá
É uma
trancado.
colher, uma faca,
Entendeu?
menina.
Não, não, nada, mano. A menina te mata com um guardanapo. Porque você tá ligado com papel porta, né?
Putz.
Coloca no meio do dedo aqui, faz assim,
Nossa.
corta. Então. É hard, mano. Imagina, vou imprimir um negócio. Não vai, sua filha vai te matar com a 4. É
Você
complicado.
vai tão longe que tipo,
Mano.
tem que amarrar a corda na cintura dele.
Não vou imprimir nada, vou digitalizar. Pode ser? Você fala assim pra empresa, você fala, vou digitalizar hoje, eu não vou imprimir que minha filha vai me matar. Olha que coisa pesada. Imagina, a empresa não aceita, você perde a oportunidade de emprego, não tem manteiga pra
Não,
passar no
pior,
pão.
você
Aí ferrou.
não pode entregar currículo porque você não tem papel, né, professora?
Então, mano, acabou, você vai fazer o quê, mano? Você vai falar, criança, para, não me mate. Vamos conversar. É tenso. Ah, vou trancar, é complicado, mano. Eu não saberia administrar a situação,
Ô,
não.
Vitão, e qual que é a tua história, Ben?
Não, eu vou contar, né, uma que aconteceu comigo também, mas depois dessa Bíblia que o Nato contou, é difícil.
Pode contar, mano. Pode
Rapaz,
contar, vai dar
não,
certo.
ó, uma
Faz
observação,
tempo.
a relação do copo lá, a diferença do copo pro compasso também, é que no compasso geralmente é uma pessoa, né, que faz essa a transição,
Sim.
né? Já na brincadeira do copo é todo mundo que é envolvido e você não pode tirar o dedo do copo. Esse é o BO do negócio.
O copo é assim, é mais intermediário, né? É tipo assim, nível fácil, compasso, copo intermediário e o Ouija lá é o difícil. Para quem já tá, já assistiu todo Evocando Espíritos,
Já tá
exatamente, já
descrente da
desistiu.
vida, já tá descrente da vida, vou brincar do copo. Aí depois pega a tábua e vai com a faca, brinca com aquele negócio da mão na mesa, vai espetando a faca até pegar nos dedos. Aí vai, mas isso daí tá pior.
Já monta esse andar.
Onde boa, pessoal. Não fica brincando com isso aí não, pessoal. Já falei. Usa o copo pra beber água,
Fazer depois.
compasso pra trigonometria e a tábua pra fazer churrasco. Vamos de boa. Fica se apegando a essas
Gente,
coisas,
aqui
não. Vamos tranquilo. Vamos comer bem,
aqui é
salada,
terror com
legumes.
humor, tá? Pra dar uma quebrada, pra gente não ficar com o cu preso, porque senão.
É, não, você acha a história pesada dessa?
Não, vou lá, conta a minha história. Vamos lá.
Conta, Vitão.
Não, Jesus Cristo.
Do Vegeta versus Goku, não vai ser não, né? Nossa,
Meu
menino.
Deus. Oi, você tá fazendo bullying já, você sabe disso, né? Você acha que eu vou levar pra delegacia?
Faz um BO já.
Pô, ele me acusou que eu vou contar a história do Curirim. Não vai
Rapaz,
não.
você vai ser odiado por muitos, hein? Cuidado.
Mas eu gosto de
Só.
Dragon Ball.
Dragon Ball. Pá.
Dragon Ball, Cavaleiros Zodíacos, entendeu? Tem mais uma gama aí, mas
Deixa para os
vamos
próximos
rever lá.
episódios.
Vamos lá.
Uhum.
Na verdade, tem duas que eu queria falar, mas eu vou focar mais em uma aqui, que foi mais tensa e mais recente. Que foi faz uns, assim, sem brincar, uns 3 anos, acredito eu.
Nossa, recente mesmo.
É, bem recente.
Não, tô falando sério, porque a minha foi quando eu tinha 12 anos. Você...
Sim, tô falando, é recente.
Não dá pra entender essa ironia, sarcástica.
Além de eu ser muito sarcástico, dessa vez não é.
Na fama, né, pai? Tem que ser, dar uma melhorada aí.
Rapaz, você sabe que você mora perto de mim, né? Eu vou atropelar você daqui a um pouco.
Mas eu corro bem, não tem problema, corro bem. Por isso que eu não tenho medo de ninguém, não, irmão. Corro bem.
Eu tenho que fazer esse podcast com uma fralda, mano. Porque eu tanto que eu tô dando risada. Tá difícil.
Mano, vou deixar nervoso, mano. Já tive uma ameaça aí.
Tem um amigo meu que eu tinha medo de dormir, porque eu falei que eu ia esfaquear ele, aí ele ficou meio.
Nossa, Victor, que...
Nossa, de boa, não, tranquilão, trocando ideia, e aí, vai fazer o quê? Eu fiz, cala a boca, trouxa, vou te saquear quando você dormir. É, até eu, vou embora, meu, tá bom.
Se ele ouvir o podcast, ele sabe que é ele, porque, cara, eu juro pra você, é a única pessoa que me tira do sério muito rápido, cara.
É a mesma pessoa que eu tô achando que é?
Não.
Porra, que lá você tem que saquear, mano.
Ah, mas aquilo lá tá longe já, né? Aquilo lá... Não sei nem...
Aquele lá que você tem que saquear.
Que capiroto de 300 quilos.
Depois do que ele fez a gente fazer com os chocotones, tudo bem que eu comi bem, mas enfim... Podia meter uma faca nele. Mas enfim, vamos lá, Victor.
Ah, vamos lá. Aê.
Vamos lá, o terror é só ali na...
É, já tá fazendo stand-up já, o negócio. Então, uns 3, vamos colocar 3, 4 anos atrás, né? Tá tranquilamente dormindo. E, infelizmente, a gente tem aquela mania de acordar às 3 horas da manhã pra ir no banheiro, né? Porque fala que às 3 horas da manhã não pode, porque é a hora dos espíritos, não sei o quê, que até tem...
Você já sai do quarto completando o pessoal. E aí, pessoal, meu filho, só na corrida.
Se fosse assim, seria melhor, viu?
Só dá aquele assobio assim, ó. Opa, beleza? Interior, né? Interior, a
no entanto, tem um caso aí que depois, em outro podcast, eu vou contar. Porque é pesado e se o povo souber disso, o povo nem dorme, então...
Eita, Vitão, eu tô curioso.
Vamos lá, vamos deixar pro próximo podcast, hein, pessoal. Vamos finalizar esse conteúdo.
Pra voltar.
Exatamente.
Deixa no ar.
Exatamente.
Então, aí o famoso 3 horas da manhã, você não pode, né, acordar, que, enfim. Aí eu fui no banheiro, tranquilamente. Não, na verdade não fui. Eu acordei que eu estava com vontade de ir, mas não fui. E aí, a minha cachorra tá me ajudando aqui bastante.
Sim, de Lauper. Por favor.
Se tiver algum intérprete aí, se tiver algum intérprete pra ajudar, ela falou mentira.
É, quando... Você acordou. É, a língua dos cachorros. O Luiz Renato sabe falar.
Ah,
exatamente, é um cachorrão.
É um cachorro.
Eu senti, assim, um pouco de maldade na sua fala, mas eu vou falar aqui, não.
Eu nunca faria isso.
Eu tô tranquilo. Tá, beleza, eu te conheço.
Conta, Vitor, eu tô curiosa, mano. Você não levanta pra mijar, caralho.
Quando não é Luiz Renato, é a Cindy, então tá difícil.
Pra deixar mais rico.
Entendi. Então vamos lá. Acordei 3 horas da manhã, o famoso horário aqui, né, do Kapirovskis. E aí, abri meus olhos e atrás da minha porta, que é de frente pra mim, que eu durmo de frente pra porta, eu vi uma sombra preta. E, tipo assim, não era uma sombra preta, era uma pessoa, só que preta. Tipo assim, realmente, não tinha cor. A pessoa era uma sombra do formato de uma pessoa. E aí que acontece? Travei. Olhei.
Victor, eu ia estar cagada, meu filho. Ia estar cagada.
É tipo aquela.
Puta
tipo
merda, aquela ele vem com a flor.
Do nada, mano. Do nada.
O Nato é muito tio do pavê, cara. Pelo amor de
Deus. É foda, mano.
Não, mas não
peguei,
é.
Peguei, infelizmente eu peguei a referência.
E aí o que acontece? Eu travei, fiquei olhando, tentei gritar, falar, não conseguia, parecia que alguma coisa estava, né, segurando minha voz. Não consegui me mexer, fiquei travado na cama. E aí, essa sombra do nada veio pra cima de mim, como se estivesse me enforcando. E aí, eu já sem ar praticamente, eu levantei. Sabe quando dá aquele estralo, você levanta?
Uhum.
Aí ficou o questionamento. Foi um sonho ou realmente aconteceu? Porque eu acordei, né, entre aspas, sem ar. Então, tipo assim, realmente estava acontecendo alguma coisa. E eu estava com a barriga pra cima. Entendeu?
Não, não pode ser aquele rolê lá que o povo... Isso, porque tem paralisia do sono que o povo começa a... Sim.
Nossa, comigo já aconteceu um monte de vezes. Pode. Já tentei gritar, não sai, já troquei isso.
Pode eu ser. Sabia dessas coisas. Gente, eu sou corna desse...
Não, mas é o seguinte, é um pequeno detalhe. Existe realmente paralisia do sono, que a gente vê as coisas. No entanto, tem até um filme, que eu não lembro o nome, que realmente trata sobre isso. Que a bruxa lá, ela aparece quando você tem a paralisia do sono. Só que, se você pesquisar, eu vi, quando eu acordei, eu vi um homem, uma sombra no formato de uma pessoa. Você vai ver o tanto de relato que tem. Pessoas que falam que se você, à noite, tipo 3 horas da manhã, olhar de canto de olho, você vai reparar que ele está te observando.
Então, ai, Vitor! Juro.
Então.
Não, é só cumprimentar. Você cumprimentou, então. Você foi mal educado, eu ia te estrangular também. Eu, se eu tivesse a função de aparecer 3 horas da manhã pra alguém, a pessoa nem me cumprimenta, eu
tô aqui.
Falei, aí, Jô?
Eu saí de lá do meu negócio, vim aqui. Porra, longe pra aqui, caralho, você não me dá nenhum oi.
O cara não dá nem. Não oferece nenhum cigarro, mano. Eu olhando pra cara
do rapaz querendo um copo d'água e nem isso o cara me entrega.
Totalmente.
Nem mostrou onde é a cozinha. Eu tô aqui no quarto do cara, o cara de samba canção, me mostra mesmo onde é a cozinha. Vou te estrangular.
Meu Deus. Você
tem que descansar. Velho. Mas, ó, falar que eu fiquei uns 2 dias assim. Dois. Um mês, talvez.
Ah, mas então foi.
Mano, eu dormi com a minha mãe.
Eu não lembro, assim, de uma coisa que aconteceu assim comigo, de eu acordar, tipo assim, mas já sonhei, tipo, de querer gritar, não consegui, tipo, tinha espírito, já um monte de vezes em casa, tipo, uns 3, eu fui pra cima. Igual aquela pegadinha que tem dos caras que coloca boneco, assim, no escuro, o molequinho chega e mete a bicuda, tipo, eu no sonho, eu falo, ah, isso aqui é sonho.
Eu não consigo, mano.
É legal, mano, quando você tem essa consciência. É legal quando
eu nunca tive consciência, nem na vida, nem no sonho.
Ainda
não,
bem.
Eu falo, quando eu imagino que é sonho, eu falo, nossa, agora eu vou fazer o regalo.
O Nato é muito evoluído, mano. Eu não. Eu sei que eu tô sonhando, mas só pra acordar, sabe? Quando você sabe que é sonho, você, eu quero acordar porque eu sei que é um sonho, aí eu consigo ter essa consciência. Agora, de agir porque é um sonho, não. Eu só sei, tipo, eu preciso gritar, não tô conseguindo, eu preciso acordar. E...
Ah, só quando tá muito ruim, quando tem cinco em volta de mim, eu falo, vou apanhar agora aqui, vai com o pé na cabeceira aí, alguém que me chutou.
Ou eu falo, chega. Ou eu acordo ou eu morro.
Exatamente. Não é bater ou correr, é bater ou acordar,
tipo,
né?
Isso.
Aí é a versão do filme. Acordar ou morrer.
Acordar ou morrer.
Mano, mas esse rolê de sonho é bizarro, porque eu lembro quando era criança, a gente morava no primeiro andar, assim, do apartamento, mas, tipo, tinha uma escada, não dava pra você acessar o primeiro andar, nem se você fosse jogador de basquete nos 2 metros, era alto o primeiro andar, né? E aí, eu lembro que eu tava sonhando que tinha uma bruxa na minha janela, só que eu acordei com alguém batendo na minha janela. Tipo assim, eu sonhei... Mano, é bizarro, tipo assim, eu sonhei que tinha uma bruxa na minha janela, era criança, eu tinha 6 anos nessa época, e 5 para 6 anos, eu acho, e aí eu sonhei que tinha uma bruxa, mas eu acordei porque eu vi um mesmo, assim, tipo, pá, 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 3 toquinhos na minha janela, lembro que eu gritei desesperado, minha mãe veio e tal, E tinha uma amiga minha dormindo lá comigo, a Jéssica, inclusive. E aí foi bizarro, porque eu acordei por causa do barulho. Tipo, eu acordei e estava batendo na janela ainda. Tipo, assim, eu acordei no primeiro pá, aí eu acordei e fiz pá, pá. E bizarro, sabe? Mesmo quando a gente sonha, né? Com... A gente tá acontecendo alguma coisa aqui com a gente ouve algum barulho, a gente sonha com esse barulho, mas tá acontecendo barulho. E, tipo, não tinha como alguém bater, era uma janela de ferro, assim, né? Aço, enfim, não sei. Acho que era aço. E aí você batia, assim, mano, tipo, não tinha como alguém bater do lado de fora, lá de dentro não tinha ninguém. Então é um rolê que...
Pardal, era família de Pardal
viajando. De madrugada, o passarinho tá dormindo de madrugada.
Dando um rolê noturno.
É o corvo
do bairro.
O corvo é... O Nato tem sempre explicação lógica, né? Para os nossos medos.
De tiozão.
É, exatamente.
Tem que pensar assim. É que eu sou um cara evoluído, maduro. Né,
eu tô percebendo bastante.
Então... Tiozão mesmo. Todo mundo vai ser tiozão.
Faz 38 minutos que eu tô vendo essa maturidade.
É, 38 porque saiu duas vezes do negócio, né?
Ah, eu acho assim, críticas são boas, entendeu? Aí vai, né? Na minha
Cristo versão, evolução, não, né?
Entendeu? É.
Pô,
não, cara. Falar crítica construtiva, isso aí não existe, é mentira. Isso aí é mentira por ser educação.
É só pra não denunciar a pessoa, tá bom?
É
igual falou assim, não tem feedback negativo, né? É sempre positivo também, discordo. Eu acho que... Porra, tem negativo sim, mano. Nunca é...
Tem, mas não é... É, não é feedback, né?
É gourmetizado, né?
É que de quem tá ouvindo aquilo pra um bem melhor, um bem maior, ou, né, se afligir com aquilo.
Exatamente.
Ó, deixa eu te contar uma, que até é engraçada, que o Nato gosta de fazer piada.
Aproveitar aí o ensejo.
É, aproveitar o stand-up.
Aí, viu? Me critica, mas quer ser igual. Fala mal de mim.
Aproveitar o stand-up.
Vamos lá. Daquela poeta contemporânea. Nossa, Valença Bugosuda. Vamos lá.
Disney's Brasil. Oxi.
É que ela faz isso. Você fala da Inês Brasil e não conhece, caralho.
É, Inês Brasil. E não sabe.
Olha que poser.
Brasileiro.
É que você tem um pequeno delay. Depois de 3 horas que eu falei Inês Brasil, você...
Claro que não. O delay foi aí na sua cabeça, meu querido.
Eu não fui, não.
Conte o seu rolê aí pra gente encerrar esse podcast maravilhoso aí.
Carvalho. Então, seguinte. Uma dessas 3 horas da manhã acordar, eu tava virado pro meu lado esquerdo. É bom pra vocês imaginar como que funciona o negócio.
É bom. Então,
aí, eu estava virado pro lado esquerdo, onde aqui a parede fica do meu lado direito, do lado esquerdo não tem nada. E aí, eu estava abrindo meus olhos, e o que acontece? Eu comecei a ver uns cabelinhos ruivos subindo. E
não,
quem
era,
que era
eu.
Era o Chuck. O Chuck, moleque. Com a faca. Não, calma.
É mesmo?
Deixa eu terminar primeiro, Cris. O Chuck, olhando pra mim, dando risada. Na hora que ele foi me esfaquear, moleque, eu pulei, acordei virado pro lado que eu tava. Rapaz. Na hora que ele deu uma facada, sabe? Aí eu dei aquele pulo. Sabe quando você sonha que você tá caindo do prédio?
Uhum.
Aí eu dei aquele pulo virado pro lado que o Chuck tava. Do mesmo jeito que eu tava. Eu falei, pronto. Agora fodeu de vez, agora eu vou morrer. Um boneco que nem existe essa peste.
Mano, é horrível essa sensação de você tá caindo, aí você pá, acorda. É. De vez em quando eu gosto, mas de vez em quando não, porque eu acordo assustada, mano.
De vez em quando eu gosto de fazer um simulador de suicídio aqui.
Quem nunca sonhou que tava na rua andando de bike sem freio na bicicleta? É a pior coisa. Eu já, mas também não só
Nossa,
sonho,
sim.
Como também já vivi isso já, né? De bicicleta aí na Paraná Cerca. É melhor em sonho,
sabe? Você tem sonhos, você tem controle dos sonhos, acorda quando vai apanhar de 5 pessoas e sonha de bicicleta assim.
Ué, quando é 2 é caro. Quando é 2 eu vou pra cima, mas 5 é muito, né? Aí vai, né? Tinha 360 até
com. Com licença, precisa acordar. Ele vai e acorda. Muito bom, maravilha. Bom, ótimo. Gente. Então, por hoje é isso, né? Espero que vocês tenham gostado aí do nosso podcast Só Acredita Ouvindo. E mesmo ouvindo, a gente não acredita de vez em quando, né? Ficou no Victor, começou a falar do Chuck. Eu falei, ah, mentira que ele viu o Chuck, né? Porra, que LSD ele tá usando, mas enfim. Era só um sonho ruim, né? É isso, gente. Muito obrigada pela audiência aí. E terça-feira a gente tá de volta.
É. Aí eu...
que foi?
É, é.
Bem louco. Então, é empolgante.
Pessoal, bem louco. É empolgante.
Calma.
Não,
pessoal, é terça-feira. Terça-feira o Nato pode fazer stand-up com mais frequência.
Então. Exatamente. Terça o Nato vai brilhar.
Nossa.
Vamos que vamos.
Não vai ser nem o tio do pavê, começar. Vai ser o pavê que vai bafar ele.
Então, pessoal, desculpa aí as críticas, eu não estava esperando por isso também, eu tô surpreso tanto quanto vocês, tá? Gostaria de agradecer aí, certo? E é aquele negócio, né? Esse podcast foi bom, mas o próximo vai ser ainda melhor. Então, vamos acompanhar, divulga aí, pessoal, vamos fortalecer aí, família, certo? Eu vou passar a vez agora pro Victor, não é aqui o integrante do podcast, é o Cristian. Tá? Vamos lá, vai lá, Victor. Vitão, Vitinho, depende da lua, né? Igual cortar o cabelo. Lua cheia no minguante, o que é o
grau? Eu sou Vitão, sommelier de podcast. Então, muito obrigado, pessoal, pela paciência, por nos ouvir até esse momento. Desculpa aos otakus pela, né?
Ele... O representante dos otakus tá falando. Os otakus anônimos.
Associação de pais e mestres otakus, é. Não, otakus é identificado.
Não, otaku e o Thomas, eu juro que eles são gente boa, eles não são FDP.
Olha, falou FDP, a gente já sabe que é otaku. Porque não pode xingar, tem que ser kawaii.
Ai, eu tô falando, vocês vão ser linchados na rua ainda.
Ah, eu namoro japonês, mano, eu tenho um crédito aí, eu posso... Eu tenho, como é que fala? Eu tenho lugar de fala... Pra falar, porque eu não moro japonês.
A porrada não tem nome nem idade.
Eu já fui em encontro de anime, pessoal. Gosto aí da cultura, já assisti o rapaz do YouTube lá, o Muka Murisoka, que ele ia, né? Não sei o que. Então, tamo junto aí. Se quiser trocar uma ideia de anime, a gente troca.
Então, é isso aí, galera. Deve final, nosso final de semana. Cara, é porque...
Já prolongou. Passou o quarto de cinzas, já tá no final de semana.
Até semana que vem. É porque eu tô esperando o final de semana, cara. É quase sexta, né?
É, porque a gente tem muita coisa pra fazer no final de semana, né? Com a quarentena, a gente vai fazer alto solê. Você principalmente. Ah, é que vai sair um novo episódio do anime dele. Entendi a empolgação, isso que é bom. Entendi a empolgação.
É sexta que sai, não é? Ah.
Que bom.
Cara, eu vou tirar tanto print de vocês dois assistindo anime e mandar na rede social agora, só pra vocês pararem.
Pô, isso daí é o Exposed.
Então, pessoal, vamos
ficar
aí, que eu preciso tomar uma
bom, né?
É, isso aí. Então é isso, galera. É nóis e até terça-feira.
Muito obrigado aí, pessoal. Compartilha aí, hein, com a família.
Isso aí, falou.
Muito obrigado.
Nóis. Uhul.